Está no ar, USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.
Em 2030, a pirâmide demográfica do Brasil vai sofrer uma inversão, ou seja, a população de idosos vai ser maior que a população de jovens, segundo o IBGE. E isso acontece pela primeira vez na história do país. Mas será que o país está preparado adequadamente para essa mudança e de que forma as novas tecnologias podem ter um papel positivo na vida desse público? Para fazer uma reflexão sobre isso, o USP Analisa de hoje recebe a professora do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Carla da Silva Santana, e a doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da USP, Marina Soares Bernardes. O Brasil está se preparando para isso adequadamente, como convém, professora?
Bem, adequadamente, acho que a palavra é uma palavra forte, né? Na verdade, certo. O Brasil está se preparando, mas ainda não com a velocidade necessária em que o envelhecimento tem ocorrido. Mas acho que a principal questão é que ainda faltam muitos ganhos em termos de cidadania, que isso tem um impacto direto nas pessoas que estão envelhecendo. Por exemplo, as questões da calçada, né, uma calçada mais plana, ela não tem a ver só com o idoso, propriamente dito. Né, ela tem a ver com qualquer pessoa que vai caminhar e... Enfim, então, assim, tem questões ligadas à acessibilidade, questões ligadas a trabalho, né, a própria previdência, uma série de outros fatores que vão impactar o idoso, né, e o envelhecimento da população. Então, assim, esses ganhos mais voltados às políticas no âmbito mais amplo, eles são mais lentos do que o próprio processo de envelhecimento.
As políticas públicas sempre vêm a reboque.
Sim.
Dos problemas que surgem, né? Quer dizer, o envelhecimento e o não olhar para o idoso como convém vai gerar uma série de problemas que aí entram as políticas públicas para resolver esses problemas.
Exatamente.
Quer dizer, não existem políticas públicas preventivas.
É. Né? Ele não se antecipa, né, a essa população que está mudando completamente seu perfil. Uhum. Né? Mas assim, a gente tem tido um ganho nos últimos anos mesmo, né, em relação a esse aspecto, mas assim, ainda não nessa velocidade, porque o envelhecimento da população ele já era anunciado.
Sei.
Né? Ele já era anunciado. Então, a gente está correndo ainda, né, atrás.
E o idoso nesse processo todo, como que a senhora percebe que ele está?
Eu percebo que, de uma forma mais ampla, que agora ele está um pouco mais participativo. Né? Ele tem ocupado um pouco mais a mídia, ele tem ocupado melhor os espaços públicos. Né? Tem saído mais de casa, participado mais de programas que são oferecidos, né, às pessoas mais velhas, mas ainda é muito pequeno. Assim, ele ainda não é um fazedor de política, ele não participa ativamente como controle social. Uhum. Né? Ele ainda está muito passivo daquilo que vem. Né? Então, acho que precisa ainda de uma mudança. Né? Mas também assim, há de convir que é a primeira vez que a gente passa por essa... por esse momento de pensar o idoso, quem é o idoso, né? Então, assim, ele também está se conhecendo como grupo. O que que ele gosta, o que que ele faz, o que que ele pensa. Então, o grupo, né? Pensar, né, esse grupo de pessoas mais velhas, que identidade esse grupo tem, é uma coisa nova.
Sim.
Né? Está sendo construído ainda, né? Então, acho que também tem a ver essa saída. Eu posso ou não posso, né? Eu posso gritar porque não concordo com esses novos planos de aposentadoria, né? Eu posso fazer isso, posso requerer minha vaga, né, no ônibus ou, né, enfim, acho que ele ainda está se mostrando.
Maria, você, né? Marina, você tem essa percepção, não? Você que também estuda, né, muito o idoso, como é que você observa isso?
Olha, eu acho que a imagem do idoso vem se transformando a cada dia. Hoje, aquela imagem que antes era de um idoso frágil, de um idoso que não toma suas próprias decisões, eu acho que isso tem mudado. Né, eles têm se mostrado mais ativos e, como a professora Carla comentou, eles ainda precisam, né, dessa participação social e política mais forte, mas eu acredito que isso tem melhorado, tem ido para rumos melhores.
Estamos caminhando a contento, digamos assim, enquanto a população brasileira envelhece, a nossa cultura vai mudando junto?
Acho que tem que mudar, né? Acho que é uma coisa que vai ser natural. A gente vai acabar mudando porque a maior parte da população vai ser idosa e a gente vai ter que se adequar a isso, né? Tanto o nosso convívio intergeracional dos mais jovens com os mais idosos, quanto as políticas que estão sendo desenvolvidas.
Segundo o IBGE, em 2030 vai ser o ano da virada, ou seja, o Brasil vai ter mais brasileiros acima dos 60 anos do que na faixa de 0 a 14 anos, o que é um fato inédito na história do Brasil. A pirâmide populacional ela vai se inverter. A base ela não vai ser mais majoritariamente, né, de população que predomina, né, a população jovem. Como é que é isso? A gente vai ter que olhar para o idoso como o nosso futuro e como a gente quer chegar nesse futuro também, né? Quer dizer, nós agora que estamos caminhando, ainda não somos, nós também temos que olhar para com certa reserva para o que temos que fazer pela frente, né? Com responsabilidade.
2030 está muito próximo, né?
Tá aí, né?
Logo tá aí. Então a gente realmente tem que pensar em como vai ser, né, o nosso envelhecimento, o que a gente quer para a nossa velhice e começar a lutar desde agora por isso. Então, através das políticas que precisam ser desenvolvidas, né, maior participação, compreender que a sua participação é importante nesse processo, porque é o nosso futuro, uhum, né, e já é o presente de muitos brasileiros, né. Então, como que a gente vai tornar uma velhice mais fácil, mais digna, né, com mais cidadania?
Porque quando se fala de política pública hoje para idoso, a gente não ouve falar muito, né? O que se discute hoje é previdência, mas não como a necessidade de você dar um amparo adequado ao idoso, mas como necessidade de fazer caixa, do caixa do governo, ter condições,
né,
econômicas de amparar esse idoso lá na frente, para não quebrar o caixa,
exatamente,
do governo. Quer dizer, a ótica também é enviesada.
Ele,
né?
Ele é enviesada. Quase, assim, todas as coisas que acompanham o idoso, ela tem esse olhar como problema. Esse é um problema muito grande, porque se você...
Esse é o maior dos problemas.
Esse é o maior dos problemas, né? Pensa no idoso como onerando o Estado, o idoso como onerando o serviço de saúde, né? Enfim.
O idoso é um estorvo.
É um estorvo, né? Então, assim, se a gente quiser pensar na longevidade, na nossa própria longevidade, a gente tem que mudar esse olhar. Porque o mínimo de tolerância, por exemplo, num caixa eletrônico, para alguém que tem um pouco mais de lentidão para fazer aquelas operações, é preciso.
Uhum. Né? Começa no dia a dia,
no
miudinho.
É, no miudinho. É preciso olhar com mais tolerância mesmo, né? Pensando na diversidade, né, dos atores aqui desse cenário, de que se alguém dirige um carro mais lentamente, né, ou tem um pouco mais de dificuldade para entrar numa vaga, ele pode fazer isso, como você pode entrar mais rápido, pode ir, né, de acordo com a sua necessidade, mas ela é muito mais ampla que isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um sinal para travessia de um pedestre, ele fecha muito rápido, ou não há sinais previstos para pedestres, isso não diz só respeito ao idoso, né? Diz respeito a qualquer pessoa que vai ter algum problema de mobilidade ou que vai passar um pouco mais lentamente, mas, assim, em todos os aspectos da vida, a gente vai precisar de mudança de olhar por conta do envelhecimento.
Tá bom. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Aí a gente vai entrar especificamente na gerontecnologia e também no Projeto de Inclusão Digital do Idoso, o PID, que funciona na USP desde 2009, que é coordenado pela professora Carla. Daqui a pouco a gente volta.
USP Analisa volta já.